Olá, hoje vamos ter uma aula sobre o assunto yoga. Essa aula foi dada a pedido de um grande amigo meu, um dos alunos das nossas aulas, Saulo do Ceará. Então vamos lá. Um número crescente de novos movimentos religiosos está se tornando popular em nosso tempo. A yoga e as meditações transcendentais são as mais conhecidas. Um dos fenômenos salientes dessas duas disciplinas é que elas treinam seus alunos para que se distraiam de todos os pensamentos e reflexões que passam por suas mentes. Aos praticantes da yoga e da meditação é prometido que o resultado natural desse tipo de prática lhes dará paz interior, acompanhada por um efeito positivo, aumentando a clareza do pensamento e bom sentido geral. No entanto, esse não é o único propósito desses movimentos. Por sua própria natureza, cada um contém em si a visão da relação do homem com o absoluto e com todo um mundo de ideias que o novato deve conhecer antes de embarcar nesse caminho. Os livros didáticos desses movimentos geralmente falam em uma linguagem projetada para atrair o coração do leitor ocidental. Sua literatura está embutida nas frases e introduções tiradas do Tanakh, especialmente do Teilim. Assim, a pessoa afunda muito, muito na composição de ideias que os que estão por trás desses movimentos têm interesse em fornecer. No entanto, qualquer pessoa familiarizada com a história desses movimentos sabe que a yoga era originalmente uma religião ateísta. A yoga básica, polida na filosofia de Samkhya, atribuída a Kapila desde o século VI antes da Era Comum. Pode-se concluir, então, que o objetivo principal da yoga é alcançar o eu ou o espírito mais elevado, que são muitos. O Samkhya propõe uma infinita pluralidade de purusas, e esses são seres estáveis, imutáveis e eternos, cuja natureza consiste apenas em pura consciência. Assim, parece que o objetivo final da yoga e métodos semelhantes é alcançar a liberação para o indivíduo, se ele for prometido a se unir ao eu total ou ao que é chamado de absoluto. Essa abordagem está em oposição direta e fundamental à crença judaica no ser único, ser supremo que criou o mundo inteiro. Nunca nos ocorre a pensar na possibilidade de uma união completa com o Todo-Poderoso, cuja presença é oculta de nossas visões limitadas. Nosso intuito é seguir suas ordens, agir de acordo com sua vontade. Será que a meditação transcendental pode ser separada da religião? Alguns argumentam que a meditação transcendental pode ser desligada da religião. Esse não é exatamente o problema. Por exemplo, o professor Hans Selye, em sua tradução ao seu livro, escreve: "Minha teoria não depende ou se opõe a qualquer religião. No entanto, todo o livro é baseado no trabalho de Mahesh Yogi." Nos livros desse último, é bastante claro que há um propósito religioso para a meditação transcendental, recomendada por ele e seu propósito, o Deus consciente. Portanto, qualquer pessoa que apoia a meditação transcendental e ao mesmo tempo se distancia de seus aspectos religiosos está, em minha opinião, enganando o público que carece de informações precisas. Além disso, uma vez que foi reconhecido que a meditação transcendental aprendida com Maharishi Dyesh Yogi é um movimento religioso, é imperativo examinar quais ideias religiosas são garantidas a partir desse movimento. Para examinar esse assunto, recorreremos ao livro mencionado acima, à seção intitulada Passos para a Encarnação Divina. A partir desse capítulo, fica bem claro que o Deus do Maharishi não é o Deus pessoal do povo judeu. E fica claro que o Deus pessoal do Maharishi não é eterno e, portanto, não se conforma com a visão judaica do Deus eterno. O pessimismo no pensamento índio da Índia se opõe ao otimismo judaico. Enquanto a yoga e métodos semelhantes são internalizados na natureza, o judaísmo exige que, ao cumprir os mandamentos do Todo-Poderoso, tratemos a sociedade corretamente no sentido mais amplo, em ações e não apenas em pensamento. Em contraste com a meditação oriental, passiva e estéril, o judaísmo enfatiza a atividade dinâmica que dá frutos. Em vez de uma fuga egoísta, o judaísmo busca se infiltrar na sociedade e na criação. Embora a ideia básica do budismo e da yoga seja a salvação do indivíduo, o que pode ser traduzido como uma fuga egoísta dos grilhões desse mundo, em contraste, a visão fundamental do judaísmo é alcançar a parceria com o ato divino de criação pela ação harmoniosa com a vontade suprema que se renova todos os dias. A ênfase está na ação. Enquanto a visão subjacente ao mundo, percebida pela yoga, é essencialmente pessimista, no judaísmo, a visão básica desse mundo é otimista. De acordo com a yoga, a vida é uma conexão e a conexão é ruim. Portanto, o comportamento que beira a morte deve ser alcançado ao longo da vida humana. Depois disso, aparentemente, a morte já não é mais um episódio atordoante, mas se torna simplesmente uma continuação da vida antes obscurecida. Esse é o significado do conceito de alcançar a imortalidade. No judaísmo, por outro lado, a própria vida é uma expressão suprema de Deus, que inclui valores mais exaltos, e na obtenção desses valores eternos se constrói a imortalidade. O judaísmo também sabe da necessidade de transcender as restrições do ego, mas esse estado transcendental não é um fim em si mesmo. Não é nada além de um meio de autodireção significativa. Ouvir o som do silêncio, da vontade de Deus e da consciência, como será explicado a seguir. Como a yoga leva à arrogância insuportável? As religiões da meditação tendem a romper a linha que une a sociedade, mesmo quando se esforçam para ofuscar o ego. Assim, eles podem levar à arrogância exagerada, pois a yoga ensina que é a capacidade de uma pessoa a apresentar uma situação na qual haverá uma situação que é além do bem e do mal, e prós e contras. Na verdade, essa situação, que é além do bem e do mal, dos prós e contras, é Deus. Para iluminar esse último ponto, devemos prestar atenção ao verdadeiro significado da realização de Deus no uso do Maharishi Dhyesha Yogi, o principal apresentador do nosso tempo da meditação transcendental, bem como outros professores de yoga. A expressão realizar Deus não significa amar a Deus ou compreender a extensão de sua realidade. A frase se refere a uma suposição distante e mais desprezível do pensamento judaico. Por mais inacreditável que seja, para quem cresce nos joelhos do espírito da yoga e das diversas meditações, na verdade, significa que o meditador participa da natureza divina como se ele fosse um sócio na natureza divina. E ele mesmo se torna Deus. Bem, se estivermos dispostos a remover a casca grossa que cobre esse assunto, será revelado que as pessoas da yoga acreditam que a pessoa se torna em Deus. Isso é o que o Maharishi do Yoga escreveu em seu livro. Meditação profunda é uma forma de agir, atingir o estado de consciência de uma entidade transcendental, não pessoal, mas absoluto. Ele é o Deus transcendental, o Todo-Poderoso. Com base nessas ideias, é bem compreendido por que os índios da Índia adoraram o Guru como Deus, supondo que o Guru tenha experiência transcendental, mesmo em uma idade que os talentos da autocrítica ainda não se desenvolveram o suficiente. Afinal, eles vão adorar e se parecer com Deus. Isso é o que o Maharishi escreve. Quando tinha apenas 11 anos, muitos já se haviam curvado a mim. Presentes de prata, roupas de algodão e outros tesouros são colocados aos meus pés. E durante uma cerimônia religiosa, buquês de flores são pendurados em volta do meu pescoço. O grau de Pandit, ele também descreve seus sentimentos em um período que era considerado aos seus próprios olhos e aos olhos de seu povo como uma pessoa que alcançou o ponto de Pandit. E assim descreve: eu não sou Deus? Krishna, no belo e precioso Bhagavad Gita, prometeu esse conhecimento divino a todos que praticassem yoga. Este é o néctar, o vinho dos deuses, que as gomas praticam na meditação. Não se tratava de me tornar Deus, mas simplesmente de ilustrar quem realmente sou e quem sempre fui. Andando pelas ruas, senti que era o rei do universo e meu povo estava ajoelhando diante de mim. Embora não tenha sido fácil aceitar a adoração com uma cara alegre, gradualmente aprendi a parecer submissa sem mão de minha divindade. Era importante lembrar que todos os seres humanos são iguais em sua essência, exceto, é claro, aqueles que não pertencem às quatro seitas da Índia. Falta de responsabilidade social na teoria da yoga. Além disso, como observado acima, essas religiões tendem a se desconectar da sociedade. O judaísmo ensina a unidade do Criador em Deus por meio do ensino da unidade da criação, por meio de nossa responsabilidade mútua com os fundamentos da criação maravilhosa, conectando o homem até ao mundo animal. Por outro lado, as religiões da meditação dão pouco valor à responsabilidade social. Isso é o que o professor Dasgupta escreve. Então, o ideal turista, em sua melhor forma, pode ser um método simples, que pode ser relevado de forma negativa, por exemplo, não prejudicando nenhuma criatura, mas uma pessoa que mantém tal ideia da redenção individualista não pode, em sua estrutura de vida, ter o lazer e a oportunidade de fazer o bem aos outros, na forma ativa do conceito, porque ele quer sua redenção pessoal sem estar subordinado a ninguém. Essa é a mesma insensibilidade à responsabilidade, levada junto com uma visão e influência pela yoga do hinduísmo. Isso permite, apesar de uma condição tão grande, que essa religião sobreviva. Por um lado, a religião hindu afirma que tudo, incluindo humanos, animais e até pedras, ou com, é com Brahman ou com o absoluto. E, por outro lado, ensinou e preparou a doutrina das classes, que deixou fora de todo o sistema religioso do hinduísmo milhões de seres humanos impuros e proibidos de tocar, que são, de fato, considerados muito inferiores à raça humana. Foi assim que as coisas foram apresentadas abertamente pelo Maharishi no final da passagem citada acima. Essa contradição chegará a uma solução quando lembramos que a ideia da identidade é explorada para um propósito egoísta, chamado de redenção pessoal ou imortalidade, ou seja, afastando a pessoa e desconectando ela de qualquer vínculo, de qualquer coisa que seja. Yoga educa o fatalismo. Além disso, a yoga coloca no universo uma lei imutável do karma. Esse é o nome de uma lei que impõe nas prensas da necessidade do destino e do preconceito. Tudo e toda ocorrência no mundo é uma sequência infinita de renascimentos. Essa cadeia de karma é rompida apenas quando se atinge a identidade total, a sincronização total com o absoluto. Ou seja, eles não respeitam a posição de Deus infinito e do ser humano em ser infinitos. O judaísmo ensina, em total contraste com essa ideia, que o homem é livre em qualquer momento de sua vida, em qualquer estado de desenvolvimento ele pode se encontrar. O poder de escolha para fazer o bem, de melhorar os próprios caminhos e de voltar ao caminho do bem e da vida existe nele para sempre. Então, surge a pergunta: como as ideias da yoga e da meditação transcendental podem levar à imortalidade. Além do fato que a ligação ou desculpa de que o homem pode ser Deus é ridícula, essa ideia também pode levar diretamente e frequentemente à imortalidade. Anthony Campbell deixou claro esse ponto em seu livro Sete Estados da Consciência. E assim ele escreve: no entanto, a essência disso pode ser apresentada de uma forma simples. O Bhagavad Gita coloca dessa forma: o único que está unido a Deus e conhece a verdade dirá: eu não ajo, nem à vista, nem ao ouvir, nem ao tato, ao cheiro, ao comer, ao andar, ao dormir e respirar, deixando as coisas fluírem levemente, livremente, mesmo fechando e abrindo os olhos. Ele está simplesmente aderindo ao fato que os sentidos estão agindo por meio do objetivo dos sentidos, fora de controle, como querem. Depois de estar no comentário do Maharishi sobre essa passagem, Campbell levanta a seguinte questão: parece que essa concepção de liberdade levanta dificuldades no ponto de vista moral. Se eu não sou o criador de minhas ações, não é a sequência mais natural pela qual que eu também não sou responsável e tenho permissão para fazer o que eu quero? O Maharishi não prega isso como o hedonismo e a responsabilidade? A imagem flutuante e ascendente é de uma consciência cósmica que desfruta de uma glorificação constante que é estimulada, como veremos, pela inspiração da ereção do Sutra. Sutra é um livro indiano inteiramente dedicado ao prazer dos sentidos. Campbell, deve-se notar, embora tente defender a meditação transcendental, não dá uma resposta clara e exata a essa pergunta. Por quê? Porque o motivo é claro. Pois isso quebra e destrói todos os alicerces nos quais a yoga e as devidas meditações se apoiam. Na verdade, é uma forma de comportamento familiar chamada Anubhavg. Apesar dos perigos causados, é considerado seguro, em certas situações, erguer alicerces subconscientes reprimidos em seu material escuro e sujo para mantê-los afastados. Além disso, mesmo sem despertar intencionalmente o desperdício do subconsciente, a prática da yoga, às vezes, leva fuga de cérebros de qualquer tipo de pensamento a um estado mental muito perigoso. Pois, na mente vazia, podem surgir pinturas, imaginações poderosas do subconsciente que aparentemente possuem energia atômica. Essas forças podem levar uma pessoa a um comportamento que em situações comuns nunca terá ocorrido a ele encorajar e que pode ser lamentado todos os dias de sua vida. A literatura oriental tem muito a dizer sobre esses perigos que podem acompanhar o despertar do Kundalini. Meditação e judaísmo. A questão é a seguinte: o judaísmo, por sua vez, não acredita na meditação, na imersão da contemplação? A resposta é: claro que o judaísmo acredita nisso. Também no judaísmo procuramos, como primeiro passo, levar a alma a um estado de paz e tranquilidade. Essa é a razão pela qual o Shabat é tão sagrado e certos trabalhos são proibidos. Isso nos dá a oportunidade de cativar nossos pensamentos para Deus e para o conteúdo superior. Meditar sobre a divindade definitivamente requer paz de espírito, pois apenas em um estado de paz, os pensamentos e ensinamentos podem se dirigir de forma livre para Deus. Em qualquer caso, como observamos, essa paz no judaísmo não tem propósito em si mesmo. Quando essa paz interior é alcançada, não nos esforçamos para nos esvaziar de todo o pensamento, pois, muito pelo contrário, procuramos preencher nossas mentes e corações com as obras das maravilhas de Deus, conforme são apresentadas para a glória da criação: estrela, planeta, sol, lua, montanha, vale, árvore, plantação, os pássaros e animais. Estamos constantemente buscando a consciência da maior obra de Deus na sua história, para observar constantemente sua providência, como ele levanta o humilde do pó e humilha os arrogantes, como sua própria providência envolve todas as criaturas e suas impressões são evidentes, na história da humanidade em geral e na história do povo de Israel em particular. E tentamos pensar e meditar dia e noite nas justas sagradas leis da Torá que o Todo-Poderoso nos deu, leis que gravamos em nossos corações e afetam e atingem todas as nossas ações. Todos esses pensamentos, quando colocados juntos, instalam com confiança em nosso sentimento o mais profundo amor ao Criador e nos levam a cumprir sua vontade, seu desejo com motivação e perfeita e verdadeira. A aspiração básica da educação judaica é fornecer ao jovem, ao praticante, uma experiência completa e abrangente com a cultura da Torá, dos profetas e das escrituras. O poderoso e refinado ato de Deus, no qual essas escrituras equipam o Yehudi, lhe dará um material suficiente para meditar por toda a vida. Nenhum homem jamais recebeu um tesouro da vida e da alma mais maduro do que o Tanakh. Nenhum outro escrito aborda, se é o que faz, o valor espiritual dessa literatura. Foi essa literatura que forneceu a forma básica que veio a moldar, nos anos da educação, o padrão de caráter do adolescente judeu. É ela que fortalece todas as boas qualidades emergentes da criança e permanece para sempre como a verdadeira fonte de seu entusiasmo. Somente no estágio posterior da educação, quando o caráter básico foi moldado, as disciplinas mais intelectuais são ensinadas, a saber a Mishnah, o Talmud, etc. Se alguém ignorar esse método gradual, delineado para o desenvolvimento saudável do personagem, a perda para esse desenvolvimento é enorme. A essência do contraste. Nossos livros enfatizam em cada página a vontade de Deus ou descrevem passagens memoráveis às ações dos seres humanos que agiram de acordo com essa vontade ou que contrariam ela. O fato que também mostra a vontade divina, pois a pessoa cedo ou tarde receberá seu castigo, sua punição. Nesse ponto, chegamos à essência do contraste entre o judaísmo e as religiões pagãs recentemente citadas. As religiões veem Deus como uma realidade definida e, portanto, se esforçam para se afundir a ela. O judaísmo não descreve a natureza de Deus de forma alguma, pois Moshe nos ordenou, Dvarim, capítulo 4, passugo 12, a voz das coisas que você ouve e a imagem que você não vê, senão a voz. Isso significa que Deus nunca nos revelou sua essência, e sim sua vontade e o quanto ele se relaciona com o nosso comportamento. Podemos, portanto, apenas aderir à sua vontade, guardando suas leis com amor. Nunca nos esforçamos para chegar mais perto dele do que isso. Na verdade, do ponto de vista judaico, qualquer pessoa que tente se esforçar por uma proximidade excessiva está entrando em lugar impenetrável. É por isso que é encontrado nos locais de cultos idólatras imagem dos deuses. E contra a sinagoga, o povo de Israel tem apenas o livro da Torá, Sidur, Rumash, livros que somente expressam a vontade divina. Embora seja possível criar um contato perfeito entre duas pessoas, duas mentes diferentes, entendendo os desejos de uma da outra, o exemplo a seguir declarará nossa intenção. Durante uma longa e tediosa viagem de trem, um adolescente encontra um professor sentado em sua cabine. O professor é um estranho, não conhece uma palavra da língua do menino. Uma palavra não conhece. A comunicação entre eles parece impossível. Em seguida, o professor puxa um tabuleiro de xadrez e equipamento de jogo de sua bolsa. Os olhos do menino brilharam, abriram. Agora mesmo sem palavras, fica claro para ele e para o professor que o menino sabe jogar e, de fato, o jogo começou. O menino jogando bem, entendeu as intenções por trás dos movimentos do professor. E aqui, embora o menino tenha entrado em contato com o professor, ele não se uniu a ele em seu treinamento e seu conhecimento espiritual. Por quê? Isso demonstra como o contato cerebral pode ser feito quando o cérebro maior reduz seus objetivos e expressão ao que o cérebro menor é capaz de absorver. Assim é com Deus. Podemos estar em contato com Ele por meio de uma gama limitada de objetivos que Ele nos revelou e do grau de sua vontade que Ele colocou diante de nós. Além disso, não podemos dar um passo, nem mesmo um passo, sem a vontade divina. Para concluir, as formas orientais de pensamento são todas uma opinião sobre o defeito da vida no cosmos e a rejeição do mundo como ele, e pela forma como a desvalorização do valor da vida, como ela é revelada aos olhos dos sábios. Na verdade, eles comparam o conceito da vida ao conceito de sofrimento e angústia. Verificou-se que os hindus desejam, em certo sentido, é a abolição da criação, destruição, apocalipse, e da necessidade, portanto, de inventar meios adequados que lhes permitam escapar do mundo. O judaísmo, por outro lado, vê o mundo e, de fato, o cosmos como expressando a bondade e perfeição, e com essa visão acompanhada pela única condição de que a vida deve ser em harmonia com as leis de Deus, as leis do bem, justiça e misericórdia. E assim consta na Torá Bereshit, capítulo 1, passuco 31. E Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Algumas religiões orientais falam da unicidade ou pelo menos de não haver importância a outros seres segundos. Porém, rapidamente descobrem uma séria fissura através de sua concepção do universo, pois de acordo com a visão do mundo, a fonte interna é o prazer da realidade. A luz é a única coisa que importa, enquanto trata o resto do mundo e tudo nele disruptivo e indesejável. Esse olhar terminou. Eliminou sentimentos de responsabilidade com a família, a sociedade, o meio ambiente e a natureza. Um processo que leva à evaporação da ideia de unidade em todos os detalhes. Na verdade, segundo a yoga, o pensamento de tudo é o corpo e suas ações são desnecessárias. O que a yoga chama de integração, em seu verdadeiro sentido, é uma fuga para o absoluto. Em contraste, direto com essa abordagem, o judaísmo é o ato de alto grau, pois o ato é uma expressão do pensamento da pessoa. No judaísmo, o pensamento é importante, porém, não há validade no pensamento sem que o ponha à prática. Como, por exemplo, um marido que declara que ama sua esposa em seu coração e nunca disse para ela, eu te amo. Ele sente no coração, mas coloca na prática o que é importante. O importante é a prática. Em qualquer caso, o ato deve ser perfeito. Tanto em suas formas externas, quanto nas suas intenções internas. É a integração de pensamento e consciência, corpo e natureza, em perfeita harmonia com a vontade de Deus. Se as práticas da yoga falam sobre trazer a luz do infinito, personalidade suprema, para esse mundo inferior, a luz, que é uma forma da consciência pura ou sentido estéril, o judaísmo tem um propósito infinito muito mais superior para atrair para o nosso mundo é a luz divina do único Criador para que a humanidade possa florescer como um organismo construtivo e criativo, iluminando com amor, justiça para os fracos, unidade e harmonia. E assim está escrito na Torá Shmot, capítulo 25, passuco 8, Parashat HaShavua, Parashat Trumah. Vasul Mikdash Veshachatem Betocham. Eles me fizeram um santuário e eu habitarei neles. É necessário enfatizar que somente um Deus pessoal, transcendental, justo e misericordioso, que criou seu mundo por um amor ao bem, permite ao homem trilhar no caminho infinito de autoaperfeiçoamento, refinamento espiritual e moral para o desenvolvimento em níveis superiores. E somente tal Deus é capaz de assegurar a unidade. Muito obrigado.